Pergunta número 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Resposta. São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria.
Isso! Então, espírito e matéria são duas coisas diferentes. Você e o seu corpo são duas coisas diferentes. Mas você é a intelectualização do ser humano, o intelecto. E nós temos aí duas psicólogas na sala que podem falar sobre intelecto. Você é o intelecto que intelectualiza o corpo físico. O que é intelectualizar o corpo físico? É a capacidade de falar, é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de que há movimentação. Isso é a intelectualização. Sem você, o corpo físico ficaria paradinho, igual a carne no açougue. Porque o corpo físico, por si só, é incapaz de atos intelectuais. Um coração não bate, porque o funcionar, a animação de um coração, para que ele se anime, é necessário uma intelectualização. Então, se você não é o corpo, e o corpo não é você, e o corpo sem você é carne de açougue. Olha, eu diria uma coisa, é mais gostoso que carne de vaca. É por isso que eu estou dizendo há muito tempo, ao invés de entear, faz suasco, quando moer. E como? É uma delícia, cara.
Pai Joaquim, se o coração...
Não fiquei maluco, não.
Se o coração não bate sem o espírito... Esses casos que as pessoas entram em coma, se não me falha a memória, o senhor falou uma vez que elas podem ainda estar no corpo ou não, foi isso?
Pode estar ou pode não estar.
E como é que o coração vai bater, então, se ele precisa do espírito?
Ele pode continuar ligado, mas não está se intelectualizando para fora.
Não entendi.
Você tem dois processos de funcionamento. O funcionamento externo é o ato externo e a palavra. E você tem os processos de funcionamento interno. É você fazer a digestão, é você fazer o pulmão abifeçar, é você fazer o colachão bombear. Então, no primeiro, e esses jatos internos, nós chamamos de inconsciente. Então, eu diria para você, durante o processo coma, enquanto o corpo funciona, porque tem coma que o corpo morreu, que tem que ir lá correndo, né? Quando o corpo está funcionando, o espírito está, a inteligência está vivendo no inconsciente e não consegue atingir o consciente. Então são duas coisas. É os dois níveis de operação da inteligência, o consciente e o inconsciente.
O consciente continua animando o corpo.
O consciente continua vivendo. Porque se você não tivesse essa capacidade, quando você saísse de noite no sono, o corpo também estaria morto. É o mesmo processo do coma, é o processo do sono. É você inteligência, viver ou atividades inconscientes.
E o que é morte cerebral?
O que é morte cerebral é quando o espírito não mais de manda fluxos através do cérebro.
E nesse heresias, caso, através caso, de Shelley. Se algum órgão estiver funcionando, é só a base de aparelhos?
Sim, neste caso, sempre a base de aparelhos, porque a morte de Schellebaum zadequeta, vamos dizer assim, o fim da intelectualização.
Como o espírito confere vida ao corpo? O senhor poderia tentar explicar?
O que você chama de vida é, na verdade, a atividade intelectual do espírito, no nível chamado consciente. Então, quando ele está neste nível consciente, você opera nessa faça em que você se lembra das coisas que você faz e que acontece na sua vida. Agora, quando você está no nível inconsciente, você continua agindo, porque isso as doutoras da sala podem lhe dizer, já está, de como se fala, comprovado que durante o sono, que é o nível inconsciente, há atividade cerebral, ou seja, o espírito está funcionando. Você continua funcionando, mas não tem a consciência do que você faz. Explicar consciência é uma coisa muito difícil para vocês. Saiba só na própria definição do português da palavra consciência, aquilo que você se lembra.
Pai Joaquim, eu acho que o senhor não respondeu o que ele perguntou. Como o espírito confere vida ao corpo? Não seria a questão do espírito de desenvolvimento e que vai aprender?
Não. O que ele chama de vida é você está falando aí. Como é que o espírito fala?
Como é que ele anima o corpo?
Isso. Aí eu estou dizendo para ele, ele anima operando no consciente. Agora, não dá para explicar essa operação perfeitamente. Ele já viu o fluxo da vida, já compreendeu mais ou menos. Mas não dá para ir mais longe que isso. Como é que o espírito forma a palavra? Olha, isso não dá para nós discutir aqui agora, não. É isso, né, Olofino? Você queria saber isso, né? Como o espírito fala, como o espírito mece o braço, como o espírito mece a perna. Isso não dá para nós conversar agora, não. Ainda não tem, vamos dizer, elemento suficiente para você compreender. Só saiba que é uma operação no nível que vocês chamam consciente, e que existem outras operações no nível que vocês chamam inconsciente.
O Flávio diz o seguinte: Pai Joaquim, você já falou sobre clone, o que não lembro bem. Como o corpo funciona?
Veja, como é que o corpo funciona? É através de energia. O que é a atividade cerebral? É medir a quantidade de energias que passam pelo cérebro e vão para determinados órgãos do corpo. O clone é mantido através de energia. É a mesma energia elétrica que vocês têm. Essa mesma energia elétrica que vocês têm, o espírito capta no universo e joga no corpo para fazer o corpo funcionar. Mas quando aconteceu o cono que eu falei, que os corpos estão lá funcionando, não há espírito para jogar essa energia. Então essa energia é mandada por máquinas, que é igualzinho a energia elétrica. É pulmão artificial, é rim artificial, é tudo artificial. E o corpo funciona, porque na verdade o corpo é artificial. Porque o corpo não é natural, ele é artificial.
O senhor está querendo dizer, então, que os clones, os quais o senhor disse que já existem na Terra,
12.
São mantidos por aparelhos. Não existe nenhum clone que não seja mantido por aparelho.
O ser humano, animais já existiu. Ser humano não existe. Deus não uniu espíritos. Existem 12 clones, corpos, que estão se desenvolvendo na Xeluquiança, estão se desenvolvendo, mas não tem intelectualização, porque não foi juntado espírito naquele corpo.
O Batatinha diz o seguinte, pai Joaquim, pai, já ouvi algumas palestras sobre aborto. No ato da formação do feto, o espírito é preparado para descer, ok? No entanto, como fica esse espírito com a quebra deste processo, aborto, de encarne? Com este processo de encarne?
Olha, esse chunto boto é um chunto meio complicado para vocês, não para eu. Porque vocês ainda acham que ali estava começando uma vida. Enquanto que a vida do espírito já vem há milhares de anos. Então vamos entender isso. Primeiro, o espírito não se prepara depois da concepção. A concepção já é um resultado de uma preparação. Ou seja, você já tinha decidido com a sua mãe e com o seu pai que a tal época eles iriam fazer o neném e você iria encarnar. Agora, se o espírito desce naquele momento ou desce daí a um mês, não interessa. O que interessa é que você é ligado a este corpo. Agora, nós precisamos nos lembrar, Batatinha, que a vida não existe como vida, mas sim como karmas, ou seja, é ações a ações que você mesmo pede. Então eu posso dizer para você, todo aborto é karmático, todo aborto é karmático, ou seja, todo aboto é previsto no livro da vida dos pais e do bebê que lhe ia nascer. Alguns são karmáticos, vamos dizer assim, por merecimento negativo. Olha, não é bem isso, mas eu vou te dar um exemplo. Você abortou numa vida, nessa vida você precisa ser abortado. Isso é karma negativo. Mas também você pode vir por um karma positivo, uma missão. Você pode prever a sua curta existência até o aborto para que você cumpra uma missão para aquele pai e para aquela mãe. Para que você zele uma situação na vida desses dois que servirá de prova para eles. Então isso é o aborto. Em ega, em linhas gerais, isso é o aborto. Aborto positivo, aborto negativo. Para o abortado. Agora, como o abortado vai se sentir? Desculpa, Batatinha, eu não tenho bola de cristal. Cada um tem o livre-arbítrio de se sentir do jeito que quiser. Então, o espírito que está lá dentro pode se revoltar, pode se magoar, pode se satiar e com isso ele não passa na prova dele. Agora, o espírito pode também, a partir do momento que se viva com a realidade de que Deus é a causa primária de todas as coisas, dizer: louvado seja Deus, graças a Deus aconteceu o que tinha que acontecer. E aí ele se luca, espiritualmente falando. Então ficou claro? Se o aborto é isso, e a reação do abortado e de pai, mãe, de todos que ficam sabendo, é imprevisível, porque é o livre-arbítrio do espírito.
Ele agradece e diz que havia esquecido de pensar na vida como ação karmática. A Andréia, pai Joaquim, pergunta o seguinte: já que passamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo, podemos dizer que vivemos duas vidas simultaneamente em espírito?
Olha, não, duas vidas simultaneamente não. Você vive a mesma vida, consciente e inconscientemente. Se você dissesse que você vive duas vidas, você teria que dizer que fora da carne você está livre do ego. Mas não está, porque o ego não está no corpo, o ego está no espírito, o ego está na mente de cada um. Então, você quando sai, você espírito, você inteligência, quando sai do corpo, você leva o seu ego. Então, você continua achando você. Então, não é duas vidas, é uma vida só. mas é vivido em dois planos, no plano consciente e no plano inconsciente. O sono nada mais é do que a vida do espírito encarnado na atividade cerebral, vou colocar esse nome, ou atividade mental inconsciente.
Joaquim, voltando um pouquinho ao assunto aborto, me ocorreu uma pergunta. Esse espírito que está sendo abortado, pode-se dizer que ele também tem um véu do esquecimento? Ele não se lembra que talvez tenha pedido para ser abortado? Ou isso só ocorre nos encarnados?
Mas esse espírito está encarnado. Isso só acontece no encarnado. Mas o espírito encarnado é o espírito que tem um ego junto com ele. Este já tem o ego, porque senão não haveria prova. Se ele já soubesse a resposta, que prova ele ia fazer? Então ele não sabe. Ô Batatinha, essa história de esquecer que a vida é ação karmática é que complica a vida.
Nós esquecemos isso a cada minuto.
Isso. Na hora que você lembrar que não existe vida, mas simplesmente karmas em ação, aí a vida fica fácil de ser compreendida. Agora tem que se lembrar o que nós estudamos ontem. Deus não nos deixa saber a origem do karma. Então é saber que tudo o que acontece é karma. E saber e agir a este karma com fé, confiança, entrega a Deus e amor a Deus e a todos. Esse é o segredo da vida. Essa é a forma de viver a vida, vamos dizer assim, dentro do padrão espiritual. É você saber que os acontecimentos não existem por si só, mas eles são ação karmática. E saber que você jamais vai compreender por que está passando por aquilo, para quem está passando por aquilo, aonde vai dar isso, mas simplesmente a cada segundo louvar a Deus acima de todas as coisas.
Há uma pessoa que entrou há pouco, Vitor, ele colocou com total liberdade do espírito.
Total liberdade do espírito no sentido espiritual, aí eu concordo. Total liberdade do espírito no sentido material, a partir do momento que nós entendemos que os acontecimentos são ação karmática, não pode acontecer, moço. Porque se o espírito tivesse liberdade de mudar o seu próprio karma depois de encarnado, é a mesma coisa que você botar o bandido preso dentro de casa. Ele pula a janela e vai fazer o que quer.
A Eliane havia perguntado acima sobre a questão ainda do aborto. Então, a partir do momento da concepção, o espírito já está encarnado?
No mundo espiritual, 2 + 2 não dá 4. Antes da concepção, o espírito já está, se isso for necessário, com a presença do ego. Ou seja, o personagem que ele criou para essa vida. Ou seja, a moça do Niterói. Então, não existe um momento de ega, porque no mundo espiritual não existe egas. Se Deus fizesse uma ega e você descobrisse a ega, você descobriria o segredo do universo. Então, Deus não tem ega fixa. Tudo vale para tudo.
Pai Joaquim, agora o senhor me complicou. Eu não entendi a sua resposta pelo seguinte... aproveitando a pergunta da Eliane, então a partir do momento da concepção, quer dizer, o espírito pode estar encarnado ou não?
Não, no feto? Está encarnado não é agitar na carne. Está encarnado é estar se assando o personagem que vai viver. Isso é o espírito encarnado. Não importa se ele está na carne ou fora dela. O que diz que é espírito encarnado, ser humano, é a humanidade do ser. Ou seja, é a presença de um ego com verdades que lhe guiam. Isso é humanidade, isso é um espírito encarnado. Agora, tem muito espírito que já morreu e continua sendo humano. continua encarnado sem carne. Então o que eu estou respondendo para ela é que tem espíritos que antes da concepção já estão por um processo que vocês não vão entender, assando o que eles chamam o ego, assando o que eles chamam o ser humano. E existem espíritos que até pouco antes ou até depois do próprio nascimento ainda não está dominado pelo ego. É isso que eu quero dizer. Não há um momento aonde, um momento como ega, aonde o espírito passa a ser o personagem, passa a se ver como personagem. Não há ega para isso.
O Vitor coloca o seguinte: no momento da concepção, o espírito ainda tem liberdade.
O espírito tem liberdade a eternidade toda, porque Deus deu livre-arbítrio ao espírito e ninguém pode tirá-lo. Isso é certo. Agora nós precisamos entender qual a liberdade do espírito, porque o meu direito acaba onde começa o seu. Então eu não posso ter uma liberdade tão ampla, porque eu não sei onde acaba o meu direito e onde começa o seu. Esse é o único aspecto que nós precisamos entender. Se eu tenho livre-arbítrio, mas esse meu livre-arbítrio tem que ser mais ou menos dilizido para que eu não fila o direito do poste. Senão, este mundo haveria desequilíbrios. E se neste mundo houver desequilíbrios, Deus acabou. Porque Deus é o equilíbrio.
O Vitor complementa: liberdade no sentido de ficar preso ao novo corpo.
Não. Essa liberdade ele não tem. Essa liberdade ele teve antes da, vamos dizer assim, da... Como é que fala, fia, quando... Não, quando o espermatozoide entra no ovo. Fecundação. Essa liberdade ele teve antes da fecundação, quando panezou essa vida. Aí ele disse: olha, eu vou hoje adormecer, o nome que nós pode dar é isso, eu vou adormecer para o espírito e vou nascer como humano aos 8 meses de gravidez. Nessa hora ele vai. Então ele teve sim a liberdade de se juntar ao corpo na hora que ele escreveu, mas essa escrita é antes, não pode ser ali durante o acontecimento. Até porque se nós deixasse durante o acontecimento, nenhum espírito encarnaria. Eu já disse, o espírito na hora de se juntar no corpo se caga todo de medo. De medo da vida, de enfrentar isso tudo.
Assim como nós temos medo da morte, entre
aspas. Exatamente. Então, se deixasse por ele, na última hora amarelava e não se juntava no corpo. Este processo não depende do livre-arbítrio do espírito. É um processo que depende do livre-arbítrio do espírito antes, quando ele programa. Aí depois que ele programou, aí passa a ser, vamos dizer assim, trabalho dos mentores.
O Vitor pede desculpas que ele não concorda. Ele diz que o espírito só está ligado fluidicamente ao corpo.
Perfeito. Veja, eu não estou falando em questão de ligar o corpo. Ligar o corpo é fluidicamente, eu já disse ontem, não existe espírito encarnado. Existe espírito ligado à carne. É diferente. Quando eu falo espírito encarnado, eu não estou falando em matéria. Eu estou falando naquele espírito que teve o véu do esquecimento sob a sua verdadeira personalidade espiritual e que começa a viver a vida através das verdades do personagem que ele quia para viver essa vida, o que vocês chamam de ego. Este é o momento, vamos dizer assim, da encarnação, da junção do espírito ao corpo. Junto fluidicamente, vamos dizer, na questão material, sim, eu concordo plenamente com você. Mas não é esse aspecto que eu estou abordando. Porque essa junção do corpo, como eu já disse, existe espírito que acredita que está encarnado e não tem mais corpo. Então, ele está ligado ao que ele chama de corpo, que nem existe mais. Então, o que determina se ele é um espírito encarnado, ou seja, um ser humano, não é a matéria, mas é a forma como ele a xoxina, Ou seja, vocês são a inteligência. É a forma como a inteligência se vê. Hoje vocês são inteligências que se veem como corpo. Só isso.